temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta com muita fome, porque o intervalo comercial aqui foi o assunto foi só comida, gente. Vocês não têm ideia do que é. Depois eu vou pedir para o Charles falar um pouquinho mais sobre o seu empreendimento, que é bem interessante e é algo que está na veia do caxiense, né? Quando a gente fala de mão de obra, a gente fala também da qualidade da comida de Caxias do Sul. A gente vê outras cidades também, produtos coloniais e tudo. Que também é um nicho grande, que está crescendo, né, Ângela? Tu montar hoje uma sania com produtos coloniais ainda dá dinheirinho aqui na região.
Nunca vai perder, Rosângela. A minha opinião é que nunca vai perder. Quando eu te falei antes que eu sou de Bom Jesus, mas eu me sinto muito caxiense, que estou aqui 40 anos, né? E a coisa que eu mais gostei, e até hoje, é a nossa gastronomia.
É verdade.
Nós somos, Caxias não deve para ninguém, e a experiência, o Charles usa bastante essa palavra, o pessoal do segmento da gastronomia, a experiência. O italiano tem de sobra, e o italiano, ou o pessoal de outras regiões que mora aqui, como é o caso do Charles, que é de Pelotas, tem isso de entregar isso, de oferecer essa experiência do produto local. Tu falou especificamente do colonial, Então assim, eu me considero como cidadã, sou cliente em alguns lugares há anos, assim, que eu vou buscar o meu produto.
E isso teve um boom, né, gente? A gente vê hoje que os produtos artesanalmente feitos, como o molho do Charles, o bucho da pessoa, a sopa de anolina, que hoje a gente já tem essa facilidade. Na época da minha mãe, por exemplo, a gente não tinha essa facilidade de encontrar produtos pré-prontos, né? O molho caseiro,
em casa, né?
A sopa, já tem caldo pronto para tudo, para chegar em casa e esquentar e tomar sopa. Então, essas facilidades também vieram com a modernidade, obviamente, E também com a concorrência, né?
Exatamente.
E tu que gosta de falar de comida, Charles, é um tempero especial no mercado de trabalho.
Não, sem dúvida, porque cada vez mais, inclusive grandes empresas, veem o nicho artesanal como uma grande oportunidade de negócio. Porque o produto artesanal hoje brilha no olho das pessoas. As pessoas cada vez mais querem aquilo que encante, aquilo que traga sabor, aquilo que mostre para elas algo além do que a própria comida. Entendeu? Então, essa experiência que a própria Ângela falou, isso é muito importante, porque as pessoas não querem mais simplesmente consumir por consumir, sabe? Isso é uma tendência que já não é mais tendência, já é realidade. As pessoas estão buscando cada vez mais essa experiência, essa conexão, e o produto artesanal traz muito isso, porque tu sabe que ele foi feito de forma o mais manual possível. Muitas vezes tem alguma intervenção mecânica ali, algum processo, sim, mas ele é o anolina que é fechado à mão, por exemplo, sabe? Tem um outro gosto. Tem um outro gosto.
Mas
até, existe. Mas muita, pelo menos as pessoas que eu conheço dizem, fechado a mão tem outro sabor.
Tem outro sabor, não tenho nem dúvida.
Então, isso é muito legal. E essa construção de cultura, isso é do caxiense. Eu não sou daqui, mas eu já posso dizer que me apropriei, porque é muito bacana. O pessoal tem isso, sabe? Não é ser bairrista, mas o que é colonial, o que é tradicional, o que é daqui é muito bom. E o pessoal tem esse viés, é muito legal.
A participação dos nossos ouvintes pelo site. Bom dia a todos. Bom retorno para mim, no caso, que voltei de férias essa semana. Ótimo tema. Na minha opinião, ainda empreender de forma correta tem que ter dinheiro e conhecimento. Com a moda do empreendedorismo, qualquer um está se jogando nesse mundo arriscado, sem preparo. Eu não me vejo empreendedora no sentido da motivação. Todos os dias tem que matar um leão. Risos. Prefiro sonhar com um cargo público, por exemplo, pelo menos neste setor se tem um bom salário garantido. Lidiane de Cidade Nova. A Lidiane, ela participa bastante aqui com a gente porque ela perdeu o emprego, nem sei se está trabalhando ainda, há algum tempo. E ela está passando por a grande dificuldade de voltar ao mercado de trabalho.
Sim, sim.
No entanto, como a gente falou no início do programa, nem todo mundo tem a veia empreendedora clara, né? A gente precisa descobrir. E pelo que a Lidiane escreve aqui pra gente, o medo dela é o principal,
eu acredito,
principal barreira.
Eu acredito, se eu posso se tu me permite, porque eu me identifico muito com essa história. Porque quando nós iniciamos, nós também não tínhamos muito dinheiro e não tínhamos muita experiência, muito conhecimento. A gente foi buscar. Mas ela falou muito de motivação, né? Uhum. Eu acho que a motivação é o grande ponto central de tudo isso. Porque a motivação, ela pode vir de forma interna ou externa. A pessoa pode receber aquela motivação externa, alguém te impulsiona, alguém... Agora, quando isso vem de ti, quando lá dentro tu sente que tu quer realizar um sonho, tu quer atingir um objetivo, sim, tu vai fazer algum sacrifício, sim, talvez tu vai ter algum aperto financeiro, talvez vai ter que vender o carro como eu fiz, talvez vai ter que enxugar alguma estrutura como eu fiz de custo fixo, mas isso tudo é muito importante para que o teu sonho se realize. Agora, quando simplesmente a gente abre uma empresa para dizer assim, sou empresário, que a gente até estava conversando antes, isso não é motivação.
Não.
Se a gente abrir uma empresa para dizer sou empresário, simplesmente não tenho mais carteira assinada, sou empresário, não significa que não vai dar certo. Mas não é um motivo suficientemente forte para manter todo o sacrifício que pode vir a acontecer.
Verdade.
Entende?
Os sacrifícios fazem parte do início de qualquer caminhada, né?
Sem dúvida.
Que bom, né? A pessoa que comece já com fluxo de caixa bom, que tenha dinheiro.
Exatamente. Facilita.
Obviamente. Mas mesmo assim, se essa pessoa que tem um bom capital de giro, que tem um fluxo de caixa e que tem experiência, mas que não tem indicações, que não tem embasamento, mesmo assim ele está perigo aí a quebrar rapidamente.
Exato,
né?
Exato.
Eu discordo da ouvinte na questão da Lidiane, da questão do dinheiro, porque sim, tem muitas pessoas que me procuram e têm dinheiro e eles não são empreendedores. A gente conversa um pouco. Eu cito o exemplo de uma senhora que ela se aposentou e todo o acerto dela era gastar num setor voltado à área da saúde, que está saturado em Caxias, que está muito bem servida a comunidade, então não tinha aquela demanda. Então eu conversei assim um bom tempo com ela e ela entendeu. Ok, vou começar a fazer uns cursos, vou frequentar eventos e depois eu vou, porque ela quer trabalhar. Achei maravilhoso, a pessoa que se aposentou e quer continuar, achou ótimo.
Novo, né?
Quer desenvolver, vai se ocupar. Mas não gasta, e por isso que eu discordei da Lidiane, não do que ela falou, que ela vai procurar emprego, é todo o direito que a pessoa tem de sonhar e ir atrás do seu sonho. E isso eu gostei muito do que ela falou. Mas a questão do dinheiro nem sempre é fundamental. Ao contrário, se procurar os cases e biografias de grandes empreendedores que começam como o Charles começou, e tu vai ver que essas pessoas têm um case de uma malharia aqui de Farroupilha que eu ouvi, que eu cheguei a ficar cansada de ouvir ela, como é que ela carregava as malhas, quando ela contou, e que ela ia na rodoviária e não tinha dinheiro pro táxi para ir no cliente, parava na rodoviária e ia na cidade a pé, com sacolas de malha. Então, essas histórias a gente ouve muito nos eventos ou na própria prefeitura, que muitas pessoas de sucesso começaram sem dinheiro. Claro que precisa ter o crédito, até a sala do empreendedor, um próximo passo que
então,
a gente...
Então, eu ia te perguntar, quando a gente está falando...
Estou lendo aqui, a pergunta, né? Antes dela me perguntar.
A gente está falando aqui agora, a parte financeira, é claro, é muito importante, né? Aí a pessoa está lá, ela precisa de incentivo financeiro.
Isso.
Crédito em Caxias do Sul é muito difícil
hoje? A gente está num período de transição da questão do crédito. A gente já teve no passado microcrédito via banco, via programas com o governo do estado e o próprio Sebrae, e deu uma parada, e agora eu posso dizer assim, não vou dar datas, que a gente está retomando.
Tinha o Banco
do Povo, ainda tem o Banco do Povo, que ainda tem convênios, mas as taxas ainda são altas. Eu tenho que ser honesta e dizer que ainda são muito altas as taxas. Então a boa notícia é que o nosso secretário Emílio Andreassa procurou o governo do estado, já na Secretaria de Desenvolvimento, a CDTura, né, que agora é Desenvolvimento Econômico e Turismo, no estado, e estão nessa conversa de trazer linhas de microcrédito. E agora, há poucos dias, ele esteve em Brasília, no Ministério da Economia, e vai vir uma linha de microcrédito e a gente vai atender dentro da sala do empreendedor. Porque é o caso, o que é o microcrédito? Uma moça abre um manicure, né?
Sim,
ela precisa, o salão de beleza, ela precisa do autoclave para esterilizar o seu material. Pô, eu não tenho dinheiro do autoclave, mas a saúde vai exigir dela. Então, a gente vai fazer um microcrédito orientado, Rosângela, porque também não adianta só o órgão público
dar o dinheiro,
emprestar e orientar e fazer essas parcerias com o banco, se a pessoa vai não ter que ser específico para o teu autoclave, para um frigobar, Freezer, qualquer coisa que a pessoa precise, que é pro negócio.
Sim.
Não misturar com, que é aquilo que quando a gente fala, a gente está vindo, trazendo treinamento para e palestras e cursos dentro da sala do empreendedor, no espaço da prefeitura, o Charles é um que vem lá e vai continuar vindo, para o empreendedor receber dicas de gestão e financeira e de marketing. Porque para ele não. A hora que tu dá o microcrédito, ou o crédito que seja mais que o microcrédito, tu não pode misturar a tua história com a história da empresa. Isso aí é a regrinha básica, né?
Porque, querendo ou não, daqui a pouco a pessoa recebe lá um valor X, vou trocar de carro.
Exatamente, vou aproveitar,
exatamente. É tentador.
É tentador.
Então, por isso a importância desse
direcionamento. E por tudo isso, Angela, voltando à fala da informação, o mais importante é a gente conseguir levar informação para essa galera. Mostrar para eles como que funciona, por exemplo, um fluxo de caixa simples. Simplesmente controlar entradas, saídas e ver balanço no final do mês. Sim. Conseguir entender que quando tu abre uma empresa, automaticamente tu já tem um sócio que é a empresa. O lucro dela não é teu, é dividido entre ti e ela. Porque ela precisa também ter dinheiro guardado para enfim, as contingências que ocorrem. Ah, estraga o equipamento.
Mais caro porque ela precisa.
Exato.
Ela deposita aquele dinheiro todo mês.
Exatamente, exatamente. Né? Aí em determinado momento estraga um equipamento, aí você vai tirar do seu bolso pessoal para colocar lá. Também complica. Mas óbvio, até a gente conseguir ter todo esse giro, leva tempo, né? E tudo isso é informação, como a Angela bem disse. Informação financeira, estrutural, de marketing. A empresa precisa ter essas informações. E de novo, a sala vem para isso. Né?
Tem um caso bonito que teve uma palestra, o Charles deu uma palestra agora na comemoração
conversei
do ano
com
da sala,
pessoal, né?
Conversou e ficaram muito empolgados e tinha um motoboy lá assistindo a palestra e eu comentei na hora do fechamento lá da palestra que na sala do empreendedor tem um display, que eu montei um display que as pessoas divulgam as empresas, cartão, folheteria, né? E aí quando a gente saiu, eu entrei na sala, já estava o moço lá e falei, só vim trazer meus cartões para expor.
Legal.
E o público que estava na palestra foi lá porque uma estava precisando do eletricista, a outra estava precisando, acho que, de encanador.
Já gera conexão.
E pegaram o material lá. Então, eu estou dando esse espaço de divulgação, né? De
claro.
Divulgação
claro.
Da...
Como isso é importante,
sem
né? Para vocês que estão no meio, é uma expressão muito usada, que é o networking, né?
Exatamente.
O networking hoje é algo que é, digamos que é o alimento para quem está com fome.
Exato.
Porque as pessoas vão conhecendo, vão trocando ideias, trocando cartões, trocando serviços e assim as coisas acontecem também. Eu tenho um recado aqui do nosso ouvinte, professor Darlan Almeida. Ele é químico e mora no bairro Panassolo. Bom dia, Tiago, meu conterrâneo. A minha formação acadêmica foi em Pelotas. Hoje eu falo para o meu aluno ficar atento à informação para construir a sua profissão. Eu trabalhei 15 anos lecionando química nos cursinhos em Pelotas, Rio Grande e região. Eu lecionava para preparar o aluno para as profissões tradicionais. Com a revolução tecnológica, o mercado tem milhares de possibilidades e novas profissões surgem da criatividade humana a cada minuto. É o que a gente vê de resposta das pessoas que acompanham isso, que estão acompanhando o nosso bate-papo agora, para vocês verem que a gente também não está inventando a roda aqui, né?
Exatamente.
E o professor Darlan, agradeço a participação dele em nome de como convidado aqui do programa.
Ele,
eu acho que ele é meu parente, que ele é Almeida também, vamos descobrir depois. E ele falou uma coisa que a gente ainda não abordou a expressão, a gente está na linha falando que as novas profissões. E aí eu fico muito feliz de trabalhar com a juventude, porque o jovem ele descobre todo dia uma coisa que dá para fazer. Claro que na minha faixa etária, eu já passei dos 50 anos, tem muita criatividade também, não vamos nos diminuir. Mas o jovem, ele descobre sempre os aplicativos, startups, está na mão dessa faixa etária. E o professor colocou muito bem, é novos tempos e as novas atividades. E são fantásticas, porque vem umas soluções que não pensava.
Uhum.
Que eu pensava, meu Deus, eu podia facilitar a minha vida assim. Aí vem a inovação, vem essas startups.
Exatamente.
E muda para melhor a nossa vida, para muito melhor.
Ah, com certeza, tudo isso vem para contribuir, né? Muitas vezes a gente precisa desse pensamento disruptivo, né? De pensar fora da caixa. E essa galera nova é quem, não, como a Angela mesmo disse, não diminuindo. Tem muita gente que tem uma idade um pouco mais avançada que desenvolve ferramentas incríveis. Mas na grande maioria, em via de regra, né? Essa galera nova está realmente trazendo coisas muito bacanas para o mercado.
E essa nossa geração, né, Angela, que eu também tenho 50 anos, se a gente não se reinventar, a gente não precisa mudar drasticamente, porque eu acho interessante esta mescla que hoje o Brasil já tem, que é a experiência com a novidade, que muitas empresas hoje, elas ainda conseguem ter um olhar da importância da experiência de uma pessoa lá com 15, 10 anos de casa, mas também esta reciclagem que parte da gente fazer, né? Na minha época de início de rádio era uma realidade. Hoje é completamente diferente.
Sem dúvida.
Então, a gente tem que acompanhar o dia a dia, as modificações, sem perder a nossa essência, obviamente, e sem perder a veracidade da tua mão de obra, né?
Exatamente.
Porque quando a gente faz com amor, quando a gente faz vindo de dentro para fora que a gente fala, tudo acaba se tornando bem, né? O novo assusta, com certeza. Tu que é jovem, né, Charlie? O novo não assusta?
Nem tão jovem assim, mas enfim.
Quanto você
tem? Tenho 34.
Ai, Ângela, vamos sair da sala, vamos deixar ele falando sozinho.
Né? Não, mas é curioso quando a gente fala isso, porque a gente costuma falar que a gente tem hoje um excesso de informação no mercado. Se a gente for querer abraçar tudo, a gente não vai conseguir.
Tudo.
Desde o momento que você acorda até o momento que dorme. Excesso de informação. Então, essa obesidade de informação, ela tem que ser, de certa forma, controlada. A gente tem que focar. Só que esse direcionamento é algo que ainda é muito difícil de entender. Com toda essa, enfim, canais, mídias, informação, tudo isso que vem pra gente, eu acho que o mais difícil hoje é a gente conseguir realmente focar e entender o que é importante pra gente.
É verdade.
Dentro do nosso objetivo, da nossa meta, do nosso sonho, o que vai fazer com que amanhã eu esteja um passo mais perto do que hoje?
Sabes que no final de semana, ou foi na semana passada, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, a abertura de mercado de trabalho, de vagas de emprego, em São Paulo, né? Eram 6 mil vagas, eles tiveram lá uma procura de mais de 15 mil pessoas. Uma das coordenadoras de RH dessa seleção, ela grifou e foi uma fala extremamente importante, porque muita gente está desesperada, a gente entende isso. Eles precisam trabalhar. As pessoas dizendo, olha, a minha profissão é porteiro, mas eu estou aceitando qualquer coisa. Então, assim, é interessante tu mostrar boa vontade em aprender, mas também não pode tirar para todos os lados, né?
Exatamente.
Quando ela falou essa frase, realmente a gente tem que ter um foco, mostrar boa vontade e abertura para aprender o novo. Mas precisamos manter o foco.
Exatamente, mas aí você vê aquelas pessoas que conseguem se desenvolver de forma incrível em alguma coisa, geralmente são aquelas pessoas que pegam uma habilidade e focam nela. Sabe, foca naquela habilidade. Geralmente as pessoas têm assim, normalmente tem uma habilidade muito boa e tu tem várias outras médias. A cultura natural das pessoas é dizer assim, não, a gente tem que ser bom e um pouco de tudo. O que acontece com isso? Você tenta levar as habilidades médias e obviamente vai reduzir um pouco aquela que está lá em cima para equilibrar. Se ao invés disso a gente pegasse aquela nossa habilidade boa e potencializasse ela, o céu é o limite, naquela habilidade. E isso torna pessoas incríveis.
Da minha parte, Rosângela, o conselho que eu dou para a juventude é que o que a gente acompanha no dia a dia está na questão de utilizar um equipamento de informática, fazer um bom texto, não estão mais lendo tanto, não estão mais procurando se desenvolver por conta própria, não é só a formação oficial que a gente tem que receber, a gente tem que ter a iniciativa. Inclusive, quando eu vi essa matéria, eu tenho um filho adolescente e eu falei para ele, quantos tu acha que naquela fila ali se destaca? Tá no meio da fila. Tem gente ali que estudou um pouquinho mais, que leu um pouco mais. Inclusive, eu falei com o Cláudio Peiter, que é o diretor do SEBRAE, aqui da região, da gerente regional, né? E eu falei, Cláudio, temos que trazer a educação empreendedora do SEBRAE para dentro das escolas do ensino médio. Porque aconteceu um fato inusitado, e talvez não seja inusitado, seja normal, na prefeitura que eu atendi um rapaz que vende pela internet, e ele quer se formalizar e tem 16 anos. E eu, quando eu falei, tu vai ter um ótimo trabalho, e tu vai ter o teu CNPJ, o teu alvará, era grego, vamos usar essa expressão popular, era grego. Aí, mas ele é bom no que ele faz, aí eu expliquei tudo pra ele, e a mãe dele, por acaso, trabalha ali, esteve lá também, porque saiu do trabalho, e eu fui lá buscar ele. E ele falou pra mãe, ela falou que eu tenho um trabalho, eu vou ter uma empresa. Eu achei emocionante.
O olho brilha, né?
O olho brilha. Eu falei, tu já é, ele já faz aquela venda, entendeu? Ele já faz esse trabalho. Mas eu achei impressionante uma pessoa sair do ensino médio e não sabe o que é uma Que tu tem que ter uma autorização do teu município para trabalhar, ou tu, pelo menos conhecer a linguagem empresarial. E eu acho que tem que vir forte. A gente sempre fala que para melhorar o país é pela educação. É.
Exatamente.
100% pela educação. Exatamente. Então, assim, ó, melhorar um pouco essa oferta, né, essa curricular ali, tem que acrescentar a realidade do que é. O conflito vem, para a sociedade vem. O que, que é o conflito agora? Não tem emprego para todo mundo. Mas a gente vai estar mais preparado.
A gente tem que ter em mente sempre que a gente está na escola, passou pela escola, quantas vezes, né, Ângela, lá no nosso segundo grau, que na nossa época era segundo grau, a gente dizia, mas pra que que eu vou usar isso na minha vida? Ok, tem muitas coisas que a gente nunca vai usar, concordo que tem coisas assim que a gente está perdendo tempo. A gente vê muitas palestras hoje de palestrantes que dizem, gente, o ensino médio tem que preparar para a vida.
Exato.
Então,
exato.
Também era hora, né, dos nossos professores...
Começar a repensar essa grade curricular, né?
E não é culpa do professor.
Não.
É a culpa lá de quem tem a caneta na mão, que acha que a gente está vivendo um país das maravilhas, e não é.
E assim, Rosângela, no passado, quem é professora aqui, como o professor Darlan, outros que estejam nos ouvindo, no passado foi feito isso. A sociedade, os órgãos públicos, as entidades fizeram, que foi quando começou o Senai, Sistema S, entendeu? Que são ótimos, maravilhosos e atingem a juventude. Hoje a gente tem institutos federais, mas tem que focar. Tem que focar e ajustar qual a necessidade daquela formação para quando ele sair dali com 16, 17 anos, se ele chegar numa instituição e ele não conhece o mínimo dessa linguagem, ele não consegue ir além.
É verdade. Por mais que a pessoa não pense em ter uma atividade própria, mas em qualquer lugar que
você exatamente, para a vida,
programa,
né?
É para a vida, né?
É para a vida.
Dia a dia.
Isso aí. Se a gente for falar em educação, nossa, isso é um assunto que se estende muito, porque eu sou um que eu...
Milhares de painéis.
Eu defendo, eu defendo muito a ideia de transformar um pouco a educação, principalmente básica, tá? Porque eu acho que a gente ensinar para um adolescente, para um adulto, como tem que conduzir, por exemplo, a educação financeira básica na sua casa, é algo que é difícil, porque tu já vem de uma cultura em que o consumo é altamente privilegiado, usado, enfim. A gente sempre gasta muito mais do que ganha. É natural isso, já para as pessoas é comum. Então eu acho que isso tem que ser mais no ensino básico, tem que vir de pequeno, sabe, criar essa cultura. E é uma modelagem que eu acho que é tendência, é futuro, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas quanto mais cedo, melhor, né?
Existe isso de uma forma tímida ainda, a gente sabe, com parceiros como a SIC, a CDL, que fazem...
Microempa.
Sim.
Vocês fazem ações direcionadas à escola, a gente
exatamente.
Já fez várias matérias com alunos do ensino médio produzindo um produto e depois vendendo, passando por toda, né? As fases de uma empresa. Mas ainda é tímido, a gente
ainda
precisa
de
muito mais coisas nesse sentido.
Precisa desenvolver, com certeza.
Viu como passou rápido o tempo para acabar
rápido.
O programa, gente?
Bastante assunto e rápido.
Deixa eu encerrar contigo nessa matéria que tu viste essa semana, Ângela, as profissões que estão fadadas ao extermínio. Tu tem alguma posição nesse sentido? Ou elas podem ser transformadas?
Eu acredito sempre que a profissão pode ser transformada. Porque quando isso serve para a empresa, para a profissão. Quando tu vê que tu não atende mais a demanda do teu cliente, tu tem que se adaptar.
Com certeza,
né? E a questão da matéria, que eu vi a questão de números, Ângela, eu sou relações públicas, né? Tu sabe, minha colega é de relações públicas. Mas como eu trabalho há muitos anos com desenvolvimento econômico e no meio de economista, eu gosto muito de número. Então, eu estou te trazendo que Caxias passou de 25 mil mês e 50%, pouco mais de 13 mil, está nessa faixa dos 30 aos 50 anos. Então, é a faixa, como tu falou antes, que está desempregado e que está buscando, mas está uma tendência a crescer muito o jovem e novas atividades. Essas teleentregas... Teleentregas entregam agora de bicicleta, de moto, de carro, estão entregando comida. Então, assim, cresceu muito. Caxias faz alguns meses que estourou. Estourou essa área aí. E no Brasil, que foi que eu li, então, ontem, né? Saiu ontem, tu tá bem atualizada com a tua pauta aqui, meus parabéns, te conheço, sei do teu perfil. Então, chegamos a 8,1 milhões de mês. E que também tá falando dentro dessa pauta aqui, que é a questão da substituição da mão de obra oficial, estão indo para ter o seu CNPJ.
Eu fiz um programa aqui no início do ano passado sobre a transformação das barbearias. Né? Porque olha, hoje o barbeiro ele não foi extinto.
Não, não. Foi remodelado.
Foi remodelado.
Exatamente.
Né? E também foi um boom, né? Que agora a gente percebe uma baixa e muitos quebrando também, porque naquele boom eles abriram...
Porque não se atualizaram,
não,
né?
Não se atualizaram. Então, assim, tem mercado? Tem, mas calma lá. Então, são essas reciclagens que é importante também a gente fazer.
Pra gente se manter competitivo.
Tem outro fator, bem rapidamente, que eu vou colocar, que tem que sair da informalidade. Tem que sair da informalidade, sim, porque tu tem os teus benefícios de ter teu CNPJ para fazer as tuas compras da tua matéria-prima, tu tem o benefício de emitir a tua nota fiscal e também está coberto pela Previdência Social.
Era isso que eu ia falar.
Exatamente.
Nos dias de hoje, quando a gente fala de Previdência Social, a gente tem que se cercar por tudo, né? Porque querendo ou não, se é um valor baixo ou não, é a única garantia que a gente tem lá na nossa terceira idade.
É. Então, é assim, inadmissível que a população, eu vou usar bem essa palavra, inadmissível que uma pessoa trabalhe na informalidade, porque o tempo passa e ela vai chegar numa idade, então ela não investiu nela.
É importante
ela
que
ela
saiba.
Ela não contribuiu, né? Ela não contribuiu. E tem uma parcela muito grande da população que nunca contribuiu com nada, nunca saiu da informalidade. Uma hora a conta vem, né?
Mas muitas vezes por falta de informação e saber que tem gente que trabalha por ela, que quer ajudar a crescer, se desenvolver. E o foco não é que eles permaneçam em MEI, é que eles comecem como MEI e se desenvolvam, uhum, tenham mais informação para poder evoluir, criar valor, entregar mais para a sociedade e receber mais por isso.
O exemplo está aqui, tu não é mais MEI.
Isso aí.
Tu é microempreendedor.
Exatamente, hoje a gente tem uma microempresa, exatamente.
E tenho bastante cases na sala, que sim, tem pessoas que estão achando que estão... Não, tem uma parcela bem boa, a gente até está mapeando isso, uhum, de empresas MEIs que já estão migrando.
Olha,
isso é muito
eu
legal.
Eu vou, com certeza, vou pautá-los daqui a alguns meses para a gente voltar a esse assunto, porque é algo interessante e muito importante nos dias atuais do desenvolvimento econômico do Brasil. Fora que tudo isso que a gente falou hoje, do empreendedorismo, das pessoas que estão montando pequenas empresas, elas estão proporcionando também trabalho a outras pessoas, né?
Com certeza, sem dúvida.
Meio-dia e 2 minutos, muito obrigada, Ângela Almeida, muito obrigada, Charles Gonçalves, uma excelente quinta-feira a todo mundo, obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia com o Clayton Camargo. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.